Continuando sobre o conceito de Yerushalayim, nós mencionamos um pouco sobre as muralhas e falamos sobre a cidade ter sido queimada pelos romanos. Também babilônios, mas no que nós temos hoje em dia do segundo tempo pelos romanos. Entre as descobertas, os achados nessas escavações arqueológicas, uma coisa que se encontra muitos, mas muitos, muitos mesmo, não sei o número exato, mas é uma coisa assim fantástica, são a quantidade de mikves que tem nas redondezas do templo. E não é à toa. Afinal de contas, para uma pessoa poder ir para o templo sagrado, ele precisava antes se lehitaher, se purificar, né? A tradução não é aquelas coisas, mas para poder entrar no templo. E fazia parte desse processo ir ao mikve. Então por isso era uma coisa muito necessária ali nas proximidades. E pensando que nas festividades Pesach, Shavuot e Sukkot tinha o povo inteiro em Yerushalayim, então precisava ter muitos e muitos mikves para atender essa demanda. Então por isso é uma coisa que se encontra bastante. E até interessante que tem mikves que foram encontrados, que foram os precursores das duas mãos. Uma vez que tem bastante gente indo ao mikve, uma pessoa que está entrando no mikve não está pura ainda. E a pessoa que está saindo está pura. Dependendo do tipo de impureza, não pode um encostar no outro, senão ele impurifica de novo aquele que está entrando. Às vezes a pessoa está levando também utensílios, também vai impurificar. Então por isso, precisa ter uma via de descida para o mikve, uma via de saída do mikve. Então tem duas vias, é uma escadaria mais larga, né, bem larga, tem uma divisória no meio quebrada, logicamente, né, escavações, mas devia ser alguma muretinha, alguma coisa assim. E dessa forma tem as duas vias, aqueles que descem por aqui, mergulham e sobem por lá, e assim vai fila para poder ir ao mikve e sair do mikve. E também interessante que alguns mikves foram encontrados em casas de pessoas. E aí entram algumas escavações muito interessantes que tem na Cidade Velha, de casas da época do Segundo Templo. Tem duas mais famosas, que são bem impressionantes, vale o passeio também. Uma delas é chamada e conhecida como Bayit HaSaruf, a casa queimada. Essa casa fica na Cidade Velha, naquela rua, quem conhece, aquela rua que vai para descer para o Kotel, uma rua que tem restaurantes e sorveterias e coisas assim, naquela rua tem o Bayit HaSaruf, que fica embaixo, logicamente tem que descer. Essa casa, aquela rua se chama Tiferet Israel. Nessa casa, que é da cidade de cima, né? Nós falamos que a cidade de Davi é a cidade de baixo, essa é considerada a cidade de cima. Nessa cidade de cima, encontraram essa casa nas escavações, onde foram encontradas peças queimadas, e tem lá uma pequena cozinha, tem um pequeno mikve da casa, tem quatro quartos, tem também lá um lugar que parece ser um estoque de comida, e essa casa estava coberta por uma camada de cinzas, por ter sido queimada. Mas mais ainda que impressionou, fora utensílios que foram encontrados e outras coisas que estão queimadas, foi encontrada nessa casa também ossadas, ossos de pessoas que foram mortas ali. Se não me engano, os ossos até de uma menina pequena. Uma das pedras que foram encontradas nessa casa, uma pedra de peso, para usar para balança, está escrito nela Barcatras. E é interessante que existe uma família de Kohanim que é chamada Beit Katros, família de Katros. Então daí, os arqueólogos imaginam que essa então seria a casa de algum Kohen desta família de Beit Katros. Isso que tinha mikve na própria casa geralmente era a casa de Kohanim, porque os Kohanim, para poder comer trumá, precisam estar puros. Então, um Kohen mais rico, antigamente não se tinha banheiro em casa, e muito mais ainda uma banheira em casa, um mikve em casa, é muito mais difícil de manter. Tem só pessoas que eram mais ricas que tinham um mikve dentro da própria casa. Então, tudo indica que era a casa de alguém dessa família de Kohanim, e que tinha mais dinheiro e por isso tinham estas... tinha um mikve dentro de casa. Uma outra casa curiosa que tem, e tem vários utensílios que acharam, várias coisas. Uma outra casa também muito interessante que tem lá na Cidade Velha é Beit Hamidot. Ela fica um pouco depois dessa casa, já na direção do Kotel, um pouquinho depois, onde tem as escadarias que descem para o Kotel, fica ao lado. Ali em cima tem a Yeshiva. Yeshivat Takotel, tem Yeshivat Porat Yosef, tem duas Yeshivat lá em cima. No porão dessa Yeshiva é que fica esse Beit Hamidot. Eles encontraram lá uma casa gigantesca. Gigantesca mesmo, estamos falando para aquela época. É uma casa de 600 metros quadrados. 600 metros quadrados em Yerushalayim, na época do templo, é uma mansão monstruosa. Tudo indica que essa casa tinha dois andares, ou talvez um pouco mais, não sei, talvez tinha um porão também, alguma coisa do gênero, mas era uma casa grande, muito grande. Nessa casa tem alguns mikves numa mesma casa, fora o banheiro, quer dizer, fora a banheira, né, um lugar para se lavar, tinha alguns mikves. E lá também foram encontrados vários utensílios mais caros e tal. Também bastante cinzas. Nessa casa também tem mosaicos, que também eram coisas típicas de casas de pessoas ricas. Bom, 600 metros quadrados, só podia ser alguém muito rico naquela época. E uma das coisas que talvez chama mais atenção nesta casa é que encontraram nesta casa grãos de trigo, uns restos de grãos de trigo queimados. E não dá para saber, mas isso nos arremete a uma história que o Talmud conta sobre a destruição do templo. Quando o Talmud conta que a cidade foi sitiada pelos romanos, e a Gemara diz que dentro da cidade de Jerusalém tinham três grandes ricos. Cada um deles tinha alguma coisa que ele podia contribuir para a cidade, porque ele tinha estoque que daria para alguns anos eles se manterem lá dentro. Para muitos anos. Um deles tinha lenha, um deles tinha sal e o outro tinha armazém de trigo. Esse trigo acabou sendo queimado, na verdade os três estoques foram queimados pelos Birionim. Birionim era uma turma de judeus que estavam querendo luta contra os romanos. Os sábios na época estavam falando: vamos tentar fazer as pazes com eles para eles deixarem a gente aqui numa boa. E esses Birionim queriam briga. E tinha então essa briga interna na cidade: fazer paz com os romanos ou lutar contra os romanos. Quando esses Birionim viram que os sábios não vão querer se render a eles, né, para fazer luta, eles estão querendo fazer paz com os romanos, porque afinal de contas comida aqui nós temos à vontade, lenha tem à vontade, sal tem à vontade. Passar fome ninguém vai passar, passar frio não vai passar. Podemos enfrentar a situação por enquanto desse jeito. E eles queriam lutassem. Então eles tacaram fogo nesses estoques, assim como o Talmud, e aí não teve jeito, teve que se agir de imediato. E a Rabban Yochanan ben Zakkai tentou, mesmo assim, sair, ver se dava para apaziguar a situação, mas já não deu para fazer nada. Quer dizer, a ideia era esperar talvez um pouco, para acalmarem os ânimos e aí tentar fazer a paz, mas imediato não era possível. E acabou então culminando com a destruição do templo. Então, há aqueles que querem demonstrar que uma casa desse tamanho em Yerushalayim, ou era de algum Kohen Gadol, mas alguém assim muito rico, muito importante para ter uma casa desse tamanho em Yerushalayim, o que também é possível, principalmente no fim do segundo templo. Os Kohanim Gdolim, os sumos sacerdotes, eram estabelecidos pelos romanos e eram um cargo que era comprado. Então, quer dizer, antes não era, né? Mas naquele momento passou a ser pela influência romana. E então muitos Kohanim Gdolim eram pessoas ricas e tal, que compravam o título e conseguiam que os romanos apoiassem eles para serem Kohanim Gdolim. Então talvez era a casa de um Kohen Gadol desses, e era estoque de comida da casa dele, alguma coisa assim, ou que de fato essa era a casa de um desses grandes, de repente um desses grandes ricos lá de Yerushalayim, e que ele tinha esse estoque de trigo que daria para manter a cidade por tanto tempo, e foi queimado. Então é algo que choca quando você visita esse lugar e vê esse trigo ali que sobrou queimado. Você sente, né, aquela tensão interna da cidade e o que levou e culminou com a destruição do templo. Isso um pouco sobre esses lugares que temos em Yerushalayim. Tanto os mikves nas casas, né, as coisas queimadas. Ah, também um outro detalhe que eu não mencionei agora. Se encontrou bastante nessas casas são utensílios de pedra. E utensílios de pedra nos arremetem à Mishnah, que nos diz sobre os utensílios que pegam impureza ou não. Né? A Torá nos diz que utensílios de metal, por exemplo, pegam impureza. Utensílios de barro pegam impureza. E a forma de se purificar, cada um tem a sua forma. Então, complica um pouco para alguém que quer manter, no caso, o Kohanim, né? Complica para ele ter que ficar levando no mikve. Então, quem quer facilitar as coisas usava utensílios de pedra. Então você vê aqui também bastante utensílios de pedra nessas casas, e que inclusive aguentaram, suportaram toda essa destruição e estão lá para você ver esses utensílios.